Programa Regiane Ritter. Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Muito bem, nesse momento vamos falar de medicina. Doutor Marcelo Gervila Gregório, pneumologista e membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, SBPT. Nós estamos, evidentemente, preocupados, né? A saúde pública no Brasil fica devendo grandemente à população e a população acaba demorando para procurar um médico com sintomas de asma, com outros sintomas não identificados por nós que somos leigos. E por isso nós pedimos ao Dr. Marcelo Gervila Gregório, a quem saudamos, boa tarde, obrigada por disponibilizar o seu tempo, explicações, esclarecimentos e como a população deve se comportar. Boa tarde, Dr. Marcelo.
Boa tarde.
Muito bom tê-lo conosco.
Igualmente.
Agora,
pela oportunidade de falar de doença respiratória, é um prazer.
Para nós, principalmente, é um prazer e também uma importância muito grande, porque nós não temos uma grande orientação no Brasil, né, doutor Marcelo? Não há uma grande preocupação das autoridades governamentais, dos ministérios, o Ministério da Saúde, por exemplo, de fazer esse tipo de alerta. Sempre passa parte, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, que está fazendo esse alerta para asma leve, moderada e grave, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. São doenças que, neste momento, sem chuva, com tempo seco e umidade relativa do ar baixíssima, elas têm a propensão de crescer bastante.
É especialmente a asma, né? Porque a asma, ela é uma doença que afeta principalmente as pessoas mais jovens, crianças a partir do terceiro ano de idade, e ela se caracteriza por aqueles períodos em que, além da tosse, existe desconforto para respirar, a percepção às vezes de chiado no peito, e muitas vezes ou os pais ou os próprios pacientes interpretam esse sintoma como se eles fossem pertinentes àquele resfriado ou possíveis de acontecer periodicamente, sem que isso tivesse alguma gravidade. O objetivo da campanha, que justamente chame Escute Seu Pulmão, é para que as pessoas que têm asma, que são aquelas que chiam periodicamente, fiquem alerta em relação à doença, porque nem todos têm a forma leve. 60% das pessoas têm a forma leve e também precisam de tratamento.
Certo.
Um percentual um pouco menor, 20 a 30%, tem a forma moderada. E existe um percentual, embora pequeno, ele é bastante representativo, uma vez que a asma afeta até 7% da população, que são aqueles que podem ter uma crise de fechamento dos brônquios, né, de broncoespasmo mais grave. E a gente sabe, hoje no Brasil, a gente tem isso documentado, morrem 7 pessoas por dia com asma.
Ah,
a maioria delas são pessoas jovens.
Nossa, é um número enorme, a meu ver.
Enorme. Em relação à DPOC, que você, né, como falou das duas juntas.
Certo.
A DPOC, ela é uma doença relacionada ao cigarro.
Perfeito.
O paciente fuma ao longo da vida, geralmente começa a fumar a partir da juventude, e por volta dos 40 anos, a doença já está se instalando no pulmão. Só que, habitualmente, o fumante, ele acha que a sua falta de aptidão física está relacionada ao seu não condicionamento, à sua vida mais sedentária. Só que se ele for fazer um teste de função pulmonar, ele já vê que a função pulmonar dele está abaixo do previsto, né? Então, o alerta do Escute Seu Pulmão é para que os fumantes também procurem ajuda, tanto para parar de fumar, os ex-fumantes também, para avaliar o seu pulmão, para ver se eles ficaram com a sequela dessa doença, que seria a DPOC, como você falou, doença pulmonar obstrutiva crônica.
Agora, doutor, quando os pais, por exemplo, acham que pode ser o efeito de uma gripe, um sintoma de asma, acham que pode ser um resfriadinho, que a criança fica descalça, ela toma sorvete, ela abre a geladeira, ela toma gelado. Isso é próprio dos brasileiros? Faz parte de um autodiagnóstico, automedicação? Faz parte de um comodismo? Ou é desconhecimento puro?
É desconhecimento. É desconhecimento. A asma não está ligada tanto a esses hábitos que você falou. Ela está mais ligada a uma reação do corpo alérgica à presença de poeira doméstica, à presença de fungos, epitélios de animais, e ela é desencadeada por esses períodos, como você citou, esse período no inverno, do outono, que você tem o ar mais seco, tem mais viroses respiratórias, existe a manifestação que vai além do sintoma do resfriado comum. Porque vamos pontuar assim, resfriado comum, o que, que vai ter? Coriza, tosse, geralmente um quadro limitado de alguns dias. Se esses sintomas são acompanhados de chiado no peito e falta de ar, isso é anormal. Isso é asma. Isso necessita de uma avaliação médica detalhada, né, e eventualmente especializada, certo? Em relação ao conhecimento, é porque existe também uma dificuldade com o nome. A maioria das pessoas chama de bronquite a asma.
Ah,
e a bronquite Então, meu filho tem bronquite, ele não tem asma. Não, se o peito da criança ou do adolescente chia depois dos 3 anos de idade, essa pessoa tem asma. Por que a gente fala 3 anos de idade? Porque antes dos 3 anos, o bebezinho chia por outros motivos, tanto que a gente chama de bebê chiador. Após os 3 anos, a via aérea já está maior, a criança é mais resistente, tem um sistema imunológico melhor. Se crianças com 3 anos, quando correm, tosse, quando dá risada, tosse, fica resfriado ou periodicamente do nada, chia o peito, a criança tem asma, o nome não é bronquite. Bronquite é o nome popular, asma é o nome médico. Então o desconhecimento começa pelo nome já.
Até porque eu acho que para descobrir exatamente o que tem uma criança, um jovem ou um adulto, nós devemos ouvir a autoridade médica, nós devemos realizar os exames necessários solicitados pelo médico que atendeu e depois ter um diagnóstico. Isso que nós fazemos de autodiagnosticar, seja em si próprio, no seu filho, no seu avô, sim, no seu pai, é muito ruim isso.
Uhum.
Então nós...
É perigoso.
É perigoso. E leva a óbito.
Exato.
Eu estou lendo
Exato.
Aqui que a asma e a DPOC são exemplos de doenças crônicas frequentes nos consultórios de pneumologistas. Elas interferem Sim. no cotidiano e podem levar a óbito.
Sim. Mas sabe que a nossa preocupação não é que o paciente que já está com a gente no consultório, o caso já está parcialmente resolvido. Aonde que devia haver uma campanha de conscientização grande é nos serviços de emergência. Porque e isso, inclusive, com a própria classe médica, com os pediatras e com os clínicos. O paciente que passa com muita periodicidade no serviço de emergência para se socorrer, tomar inalação com broncodilatadores, ele deve ser alertado que ele deve procurar uma orientação médica, uma avaliação especializada, para que esse problema não se repita. E não achar que é uma coisa normal da vida dele, eventualmente ele ir no pronto-socorro fazer inalação. Isso não existe. O normal é que ele nunca vá no pronto-socorro. A começar que hoje já existem broncodilatadores que podem ser aplicados em casa. Segundo, que se ele fizer um tratamento profilático, ele não tem essas crises. Essa é a mensagem.
Bem, eu me lembro de um bebê, doutor, muito tempo atrás mesmo, que com menos de 30 dias de vida, foi levado a um pronto-socorro e recebeu um diagnóstico de pneumotórax. Foi internado num hospital em São Paulo, cuidados por uma equipe de pediatria. E 10 dias depois, piorando a sua condição, esse bebê foi tirado pelos pais daquele hospital, assinaram um termo de responsabilidade, levaram para uma clínica particular, onde havia pneumologista de plantão, onde estava já esperando o pneumologista, e ele, após alguns exames, disse, não é pneumotórax, esta criança está com bronquiolite. Uma bronquiolite que não foi cuidada enquanto se cuidava do pneumotórax, que são dois tratamentos completamente diferentes, não são?
Sim.
Então, e essa criança teve uma dificuldade enorme, ficou mais de um mês nessa clínica particular até conseguir uma recuperação que foi considerada parcial, quase completa, porque ela teve convulsões até os 5 anos de idade e depois parou de ter, verdadeiramente foi um milagre que aconteceu.
Sim.
Mas esse é o problema, de levar para o pronto-socorro para um paliativo, é isso?
Não, assim, não que a mensagem é, se a pessoa não está bem, ela deve ir ao pronto-socorro. O lugar de atender emergência respiratória não é no consultório médico, é no pronto-socorro.
Claro.
Por quê? No pronto-socorro você tem oxigênio, raio-x, broncodilatador, você tem apoio ventilatório de várias modalidades. A mensagem não é essa, a mensagem é aquela pessoa que no período entre as crises, ela deve procurar o auxílio. Agora,
Exato.
No momento da crise, não é que faça mal o broncodilatador. O broncodilatador ele é usado, ele tem que ser usado. A questão é, existe tratamento para você não ter que sequer usar o broncodilatador. Por quê? Porque você não terá mais crises se fizer o tratamento da asma.
É verdade. E nós tivemos recentemente, alguns anos apenas, um repórter de uma rádio, de uma emissora de rádio de Santos, que fazendo um jogo no Pacaembu, entendendo, doutor, equivocadamente, por isso eu digo, ouça sempre o médico, atenda a receita, não mude aquilo que foi determinado. Ele entendendo que para fazer uma hora e meia de partida, ele poderia usar mais broncodilatador, ou deveria usar mais broncodilatador do que o receitado, do que o aconselhado pelo médico, usou em exagero e, infelizmente, esse sim. Não teve escapatória, foi levado para um hospital rapidamente quando passou mal, mas entrou em óbito pelo uso exagerado do broncodilatador. Por isso, então, a figura do médico é essencial.
Eu vou aproveitar a historinha que você contou para desfazer um mito também. É o seguinte, os pacientes que morrem de asma, eles não morrem por causa do broncodilatador. Eles morrem por causa da asma. O que ocorre é o seguinte, uma asma não tratada, com o tempo, ela não responde mais a broncodilatador, alguns tipos de broncodilatador. A gente chama esse efeito de tolerância. Então, essa pessoa asmática, que a gente está falando desde o começo da entrevista, que a primeira ele chama de bronquite, segundo, ele vai no pronto-socorro ou se socorre só com uma bombinha.
Certo.
O problema não é a bombinha, o problema não é o uso do broncodilatador. Broncodilatador não faz mal. É lógico que usado dentro das doses prescritas, né? Com qualquer remédio fora da dose prescrita pode ser fatal. Todo remédio tem uma dose letal.
Claro.
Mas esse conceito popular de que, olha, a bombinha matou o paciente, a inalação dilatou o coração, isso é bobagem. O que mata um doente de asma é o fechamento do brônquio. Ele entra em crise. E como ele não tem um tratamento profilático, o brônquio fecha sem resultado o broncodilatador que ele usa. Então, o broncodilatador para de funcionar. Então, esse exemplo que você deu é o típico paciente jovem. O paciente jovem, às vezes, ele até pratica esporte, ele fica usando só spray de broncodilatador, que a gente chama de curta duração, salbutamol ou fenoterol. O dia que ele tem uma crise mais intensa, porque ele foi exposto a um ambiente com poeira, epitélio de animal, ou frio, ou exercício, o brônquio dele já está fechado, está todo inflamado e o broncodilatador não funciona. Ele morre por causa da asma.
Perfeito.
E não por causa do broncodilatador.
Mas se ele usar em exagero, ele corre riscos.
Como qualquer remédio, entendeu?
Exatamente.
Quer dizer, a população
como
não
qualquer...
tem que ter medo do broncodilatador.
Como
ela tem que
qualquer
ter medo
medicamento. Se um medicamento é receitado, um antibiótico, a cada 24 horas e eu tomo a cada 8 horas, evidentemente que eu vou estar correndo o mesmo risco.
É, claro. Sim, sem dúvida.
Então, doutor, o alerta que fica para a população é, por favor.
O alerta é, então, para os asmáticos, se o peito chia periodicamente, se você necessita usar broncodilatador, não faz um tratamento profilático, que são com outras medicações, você deve procurar de uma forma ativa, você deve sugerir ao seu clínico ou procurar um pneumologista e perguntar se você tem asma, fazer os testes pertinentes e o tratamento indicado. Se você é fumante com mais de 40 anos, você tem tosse, você expectora, e você já sente limitação aos esforços, você também, igualmente, deve procurar um pneumologista, fazer um teste que chama prova de função pulmonar. Esse teste vai mostrar o quanto a tua viária já está comprometida pelo cigarro. Isso vale para os fumantes e para os ex-fumantes acima de 40 anos. Essa e tudo isso que a gente falou e um pouco mais, estão no site da SBPT, www.sbpt.org.br. Você vai encontrar lá a campanha Escute Seu Pulmão. No Facebook, hashtag Escute Seu Pulmão, você também acha o material da campanha.
Perfeito, www.sbpt.org.br.
Exatamente.
E no Face?
Hashtag Escute Seu Pulmão.
Beleza, doutor. Muitíssimo obrigada. Por último...
Eu que agradeço.
Eu gostaria de deixar um espaço, porque o leigo, ele sempre deixa de perguntar alguma coisa que o médico gostaria de dizer e a gente não tem o conhecimento suficiente. O que, que o senhor gostaria de dizer ao nosso ouvinte que eu não tenha perguntado?
Eu acho que aquilo dentro da minha mensagem final é ressaltar que doença respiratória, cada paciente tem a doença em um grau. Então, às vezes, não adianta você, a mãe de uma criança conversa com outra, uma tem a forma leve, outra tem a forma grave, e as pessoas não estão falando da mesma doença.
Perfeito.
Então, especialmente, quem tem crises fortes e se socorre em serviço de emergência, procura ajuda especializada. Quem fuma, procura tratamento para parar de fumar. Quem fuma e tem falta de ar, ou quem é ex-fumante e tem falta de ar, procura também o pneumologista para fazer diagnóstico precoce da DPOC, porque a pessoa provavelmente vai viver muitos anos e no final da vida ela pode ter uma insuficiência respiratória por não ter tratado nessa idade.
Beleza, doutor, muitíssimo obrigada. Nós conversamos com o doutor Marcelo Gervila Gregório, pneumologista e membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Uma ótima tarde, doutor, espero poder continuar contando com sua valiosa presença aqui em nossos microfones.
É, igualmente, um abraço a você e aos ouvintes.
Muito obrigada, uma ótima tarde.
890 Gazeta.